Esta é a história do dia da Rádio Observador. Montenegro tem em Marcelo um amigo ou um problema?
Na Maia.
É uma coincidência.
Olha, candidato a primeiro-ministro.
Há um ano, num encontro aparentemente inesperado, Marcelo Rebelo de Sousa apresentava Luís Montenegro à ministra do Turismo do Brasil.
Tudo bem?
Portanto,
prazer.
Depois, no futuro, se for primeiro-ministro, tem que dar ótimas relações com,
sim,
com o governo brasileiro.
O objetivo é esse.
Um possível futuro primeiro-ministro e aparentemente muito próximo do presidente da República.
Não, falamos sempre, nós é dia sim, dia não. Mas não dizemos à comunicação social.
E podemos saber do que é que falaram ontem?
Ontem e hoje deu dia sim, mas...
Dia sim, dia sim.
Senhor Presidente, um abração.
Um abraço.
Boa visita.
Mas nessa mesma altura, Marcelo já falava muitas vezes sobre o que via na oposição ou, sobretudo, o que não via. Uma alternativa credível ao governo de António Costa. E quando Montenegro insistiu que sim, estava pronto para governar, o presidente atirou: quem decide sou eu. O que pode esperar Luís Montenegro de Marcelo Rebelo de Sousa, agora que foi eleito? Depois da relação, primeiro próxima e depois tensa com António Costa, o novo primeiro-ministro deve esperar mais apoios ou mais desafios? Vou conversar com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política do Observador e autor do livro Na Cabeça de Montenegro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a história do dia. Segunda-feira, 25 de março. Bem-vindo, Miguel.
Olá, Sara.
Numa estante lá de casa, ou numa gaveta, se calhar, Luís Montenegro há de ter uma fotografia especial num dia importante para Marcelo Rebelo de Sousa.
É verdade. Ao contrário, e nós vamos falar disso ao longo deste episódio, ao contrário do que se pode achar, Luís Montenegro e Marcelo Rebelo de Sousa têm uma relação muito próxima e muito antiga. E Luís Montenegro esteve no jantar que originou, ou precipitou, ou reforçou a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa à presidência da República. É importante lembrarmos que Pedro Passos Coelho era contra essa candidatura. Os dois não, ainda hoje não morrem de amores um pelo outro. E Luís Montenegro era o líder parlamentar de Pedro Passos Coelho. Ainda assim participou, ele e outras figuras, nesse embrião da candidatura presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa. Mais à frente, quando Marcelo Rebelo de Sousa vence as eleições e depois toma posse, Luís Marques Mendes, Luís Campos Ferreira, aliás, e Luís Montenegro vão à tomada de posse e ficam para trás e tiram uma foto com o então novo Presidente da República, que depois seria conhecido pelas selfies, e tiram os três uma foto e ainda hoje cada um guarda essa fotografia com uma dedicatória para os três Luíses. Eram os três Luíses que estiveram no início da candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa e depois na tomada de posse. Portanto, a relação entre Luís Montenegro e Marcelo Rebelo de Sousa, apesar dos avanços e recuos que foi conhecendo, é muito antiga e muito pessoal.
Certo, não só em termos políticos, mas também em termos pessoais, essa proximidade.
É verdade, sim, e podemos recuar a 2001, por exemplo, em que Marcelo Rebelo de Sousa esteve lá na apresentação da candidatura, na primeira candidatura de Luís Montenegro à Câmara Municipal de Espinho, uma candidatura que não teve sucesso, e Marcelo Rebelo de Sousa esteve lá, portanto, desde aí já passaram mais de 20 anos, portanto já é muito longa essa relação. E depois houve vários momentos ao longo da convivência entre ambos em que manifestaram alguma cumplicidade. Em 2016, quando Luís Montenegro foi receber a medalha da cidade de Espinho, Marcelo Rebelo de Sousa fez um discurso, foi lá e fez um discurso bastante elogioso para Luís Montenegro.
Nessa altura, Marcelo já era presidente.
Exatamente.
Está no auge da sua popularidade, vai a essa cerimónia e fala, ainda que às vezes por meias palavras, no futuro político de Montenegro. Perspectiva esse futuro.
Mais uma vez, a importância do contexto. Pedro Passos Coelho já não era primeiro-ministro. António Costa tinha começado, governava o país. As relações entre Pedro Passos Coelho e Marcelo Rebelo de Sousa não estavam famosas, nunca foram, aliás. O PSD arrastava-se naquele limbo entre ser um partido de oposição e não saber exatamente o que fazer depois da formação da geringonça. E, portanto, já se perspectivava o futuro do partido. E Marcelo Rebelo de Sousa vai a essa cerimónia em Espinho e, basicamente, faz ali, traça o futuro político de Luís Montenegro, dizendo que o PSD, o futuro do PSD, passaria muito provavelmente por Luís Montenegro. Portanto, fez quase um endorsement logo em 2016. Depois, as coisas não correram assim. Luís Montenegro não quis suceder a Pedro Passos Coelho. Depois veio o Rui Rio, com quem Marcelo Rebelo de Sousa também não se dava particularmente bem. E Luís Montenegro foi marinando, tentou desafiar Rui Rio, perdeu. E só muito mais tarde é que os dois se voltam a reencontrar, agora Montenegro já líder do maior partido da oposição.
E esse endorsement, como dizias, era um endorsement por convicção de que Luís Montenegro seria de facto a pessoa certa para o PSD, ou era uma jogada de Marcelo Rebelo de Sousa a olhar para as alternativas e a querer afastá-las também?
Admito que ambas, e com Marcelo Rebelo de Sousa é sempre difícil ter uma leitura cristalina sobre as intenções do Presidente da República. Mas a verdade é que Marcelo Rebelo de Sousa tinha muita estima por... tinha e tem muita estima por Luís Montenegro e achava que era por ali o futuro do PSD, porque também na altura, estamos a falar já na fase final de Pedro Passos Coelho, já começavam a surgir alguns rumores em relação a Rui Rio, que foi secretário-geral de Marcelo Rebelo de Sousa quando este era líder do PSD, e a relação não acabou nada bem. Portanto, é normal pressupor que Marcelo Rebelo de Sousa, por muita estima que tenha e que tivesse por Luís Montenegro, não quisesse particularmente Rui Rio à frente do PSD, tal como depois se veio a verificar, a relação entre os dois foi sempre muito, muito difícil, para dizer o mínimo.
Então, quando é que essa simpatia pública, pelo menos, acaba?
Há um início. O início da liderança de Luís Montenegro não foi fácil. O PSD estava num ciclo muito difícil de resultados eleitorais, mas também de algum ânimo político. E Luís Montenegro, apesar de agora ser primeiro-ministro, nós temos de nos lembrar que demorou muito a afirmar-se e demorou muito a ser um líder convincente. E Marcelo Rebelo de Sousa foi dando vários sinais ao longo do tempo de que não via em Luís Montenegro capacidade para liderar a oposição, para ser a alternativa a António Costa. Ao mesmo tempo, o que não ajudava nada, Marcelo Rebelo de Sousa manteve sempre uma relação de grande complicidade com o governo socialista e com António Costa, aparando muito dos golpes que alguns deles até auto-infligidos pela então maioria absoluta. E é normal que, para um partido que se procura afirmar na oposição, para um novo líder da oposição, ter em Marcelo Rebelo de Sousa uma personagem que é coadjuvante do primeiro-ministro em funções, isso não ajuda nada, causa muitos irritantes, provoca muita tensão e, portanto, a coabitação entre Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente, e Montenegro, o líder do maior partido da oposição, teve estes amargos de boca, muitas vezes.
Há um ano, Marcelo Rebelo de Sousa dizia que não via em Montenegro uma alternativa viável para o país. E em outubro decidiu, afinal, chamar o país a eleições. Ele passou a ver essa alternativa em Montenegro?
Houve uma mudança, alguns, nesse tempo. É verdade que Marcelo Rebelo de Sousa dá uma entrevista onde publicamente, portanto, de viva voz, já existiam notícias antes, mas de viva voz, Marcelo Rebelo de Sousa diz que a alternativa não é convincente.
E dois dias depois diz, obviamente que não.
Exatamente. E depois há um momento em que Montenegro, também foi a primeira e única vez responde diretamente a Marcelo Rebelo de Sousa, e diz: o PSD e o líder do PSD não estão no bolso de ninguém. Ao que Marcelo Rebelo de Sousa depois responde: o Presidente da República também não está no bolso de ninguém. E, portanto, esse foi o momento mais tenso entre os dois. Mas a partir daí houve uma suavização na relação entre Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro. Há um momento particular em que Marcelo Rebelo de Sousa emite uma nota onde reconhece, literalmente reconhece, Luís Montenegro como líder da oposição. Ora, essa figura não existe no nosso contexto político, a figura do líder da oposição não existe. Marcelo Rebelo de Sousa emitiu uma nota oficial onde disse que ia receber o líder da oposição, foi um primeiro sinal, e depois foi começando a dar, em momentos mais privados, em cerimónias mais privadas, foi começando a elogiar Luís Montenegro, e isto também coincide com outro momento, que é quando o líder do PSD clarifica a posição do partido em relação ao Chega. Foi sempre uma grande preocupação de Marcelo Rebelo de Sousa esta dependência do PSD face ao Chega e aquela relativa ambiguidade de Luís Montenegro em relação a André Ventura. Assim que Montenegro disse não é não, ou começou a ensaiar o não é não, Marcelo Rebelo de Sousa também começou a retirar alguma pressão e a ajudar aqui, a não desajudar, melhor dizendo, a Luís Montenegro.
Já voltamos à conversa com o Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política do Observador. Vamos tentar perceber, na segunda parte, que Marcelo vai estar à espera de Montenegro, agora que foi eleito primeiro-ministro. Estamos de regresso à conversa com o jornalista Miguel Santos Carrapatoso, autor do livro Na Cabeça de Montenegro. Miguel, o título desta história do dia pergunta se Montenegro tem em Marcelo um amigo ou um problema. Ainda antes da tomada de posse, é possível arriscar uma resposta?
Não. Vou ter a humildade.
Obrigada. Adeus a todos.
Acabou, ficamos por aqui. Não, porque Marcelo Rebelo de Sousa habituou-nos a todos a ser muito imprevisível. E
pode ser ambos?
Pode ser ambos. Acho que Marcelo Rebelo de Sousa, mesmo com António Costa, teve essas duas dimensões. E com Luís Montenegro terá certamente, sendo que, e este é um lado que tem sido pouco refletido sobre os resultados eleitorais, acabou uma maioria absoluta e agora temos um cenário de grande imprevisibilidade, onde o Parlamento assumiu uma enorme centralidade, mas também Marcelo Rebelo de Sousa, que recuperou aqui o poder e o poder de intervenção. E, portanto, conhecendo Marcelo Rebelo de Sousa, o político, não a pessoa, mas conhecendo o político Marcelo Rebelo de Sousa, creio que terá a tentação de ser muito interventivo a todos os níveis. E se isso, de alguma forma, violar a esfera de intervenção e de competências de Luís Montenegro, eu antecipo que possam surgir daí algumas tensões. E, portanto, Luís Montenegro não está numa posição de força, apesar de ter vencido as eleições, não tem uma maioria clara no Parlamento.
Isso torna tudo ainda mais arriscado. Torna-o mais. Se Marcelo quiser ser um obstáculo ou criar essa tensão, Montenegro está mais fragilizado do que António Costa, sobretudo nesta
reta final. Sim, torna-o mais dependente de Marcelo Rebelo de Sousa, que, apesar das críticas que vai sofrendo, apesar de estar, numa frase descendente de popularidade, ainda é muito popular, e foi sempre essa a grande força de Marcelo Rebelo de Sousa. Não ajudará certamente a Luís Montenegro comprar guerras com um presidente que é bastante popular ainda, sobretudo porque não tem uma maioria que o suporte no Parlamento. E portanto Luís Montenegro terá de ter bastante humildade política na forma como se vai relacionar com Marcelo Rebelo de Sousa.
Mas Marcelo também está na reta final do seu mandato, não é? É verdade que a convivência não vai ser tão longa como foi com António Costa, por exemplo. Marcelo também vai querer arriscar deixar marcada essa reta final do mandato por uma enorme tensão com o governo, por ser possivelmente apontado como um fator de instabilidade?
É a questão do delegado que vai deixar. Marcelo Rebelo de Sousa, assumidamente, está muito preocupado com o legado que vai deixar. Há jornalistas e jornais que escreveram várias vezes que Marcelo Rebelo de Sousa tinha o sonho de sair deixando o seu partido no poder, o seu partido, o PSD, no poder. Isso, à partida, está conseguido. Mas não nos podemos esquecer que Marcelo Rebelo de Sousa já foi responsável por duas dissoluções da Assembleia da República. Muito provavelmente terá de decidir dissolver o Parlamento Regional Madeirense. Já teve de tratar disso também, ou de lidar com esse problema nos Açores. Portanto, somar mais uma crise política a estas todas não será seguramente o desejo de Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, admito que o Presidente da República, precisamente por estar na sua fase final de mandato e por querer preservar o legado de um Presidente que foi popular e que foi muito apreciado pela generalidade dos portugueses, quererá segurar as pontas e permitir, pelo menos até ao fim do seu mandato, que até ao fim do seu mandato não haja mais uma crise política.
Na cabeça de Luís Montenegro, sem trocadilhos, há já alguma estratégia para lidar com isto? Ou também seria errado ter já um plano e o melhor é ir navegando à vista?
A posição, muitas vezes, de grande complicidade de Marcelo Rebelo de Sousa com António Costa, eu creio que não vai ser, não é repetível. São pessoas diferentes, são gerações diferentes e, portanto, Luís Montenegro não vai ter Marcelo Rebelo de Sousa a segurar-lhe o guarda-chuva ou o contrário. Mas existe uma relação de proximidade. Montenegro tenderá a ouvir aquilo que são as preocupações de Marcelo Rebelo de Sousa e a respeitá-las, sem nunca permitir que perca a autoridade e a identidade. Luís Montenegro também é um primeiro-ministro em afirmação, também vai precisar dos seus meses de adaptação e não pode permitir ser engolido por Marcelo Rebelo de Sousa, sob pena de ficar ainda mais frágil perante a opinião pública. Portanto, é neste equilíbrio entre não hostilizar, mas não ser excessivamente dependente do Presidente da República, que Luís Montenegro tentará jogar sempre, sabendo, e há uma frase que ele já repetiu algumas vezes, que não quer ajuda do Presidente da República, mas também não quer desajuda. E é esse o equilíbrio que, com Marcelo Rebelo de Sousa, sabemos todos, é difícil, porque é a própria personalidade do Presidente da República que que fez sempre o mandato. Marcelo nunca se demitiu de intervir e foi muitas vezes para lá, ou para além das competências tradicionais associadas a um Presidente da República. Tenho muitas dúvidas que vá mudar agora na sua fase final de mandato.
Obrigada, Miguel.
Obrigado, Sara.
Miguel Santos Carrapatoso é editor adjunto de Política do Observador e autor do livro Na Cabeça de Montenegro. Esta foi a história do dia. Neste episódio ouvimos sons gravados pela TVI. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.